If you would please take your seats, we'll begin in 1 minute. If you would please take your seats, we'll begin momentarily. Okay, welcome everyone.
Bem-vindos a todos. Vamos começar a nossa sessão sobre colisão de nomes. Temos reunido essa saga. Eu sou Cyrus Namazi e eu sou vice-presidente da divisão de domínios globais da ICANN e eu tenho a honra de ser o moderador dessa sessão para descrever brevemente para vocês.
Thank you. That's even better.
O objetivo dessa sessão, o objetivo geral é dar à comunidade a oportunidade de conhecer um projeto muito importante do SSAC, depois de uma resolução da diretoria de novembro de 2017, o conceito de colisão de nomes surgiu com o programa dos novos GTLDs e o SSAC falou da possibilidade de colisão de nomes e os efeitos adversos que poderiam haver. Então, como resultado dos novos domínios de topo, no espaço de nomes de domínio, e a ideia era, então, identificar e mitigar esses efeitos adversos da colisão de nomes. E a diretoria emitiu uma resolução em novembro de 2017 solicitando que o SSAC realizasse um estudo bastante detalhado de análise de dados sobre as cadeias de caracteres com colisões de nomes. Então, a partir disso, o SSAC estabeleceu um grupo de trabalho. E a sessão de hoje é desse grupo de trabalho apresentar para a comunidade e dar-lhes oportunidade de participar e também para que saibam sobre a colisão de nomes em geral. Para começar, o Conrad vai falar o que é a colisão de nomes e como isso pode afetar o espaço de nomes de domínio e o que podemos fazer para mitigar. Boa tarde a todos. Fala David Conrad. Me pediram para discutir o que é colisão de nomes e falar do histórico disso. A definição foi encontrada no SAC 62. É um nome que é usado em um nome, espaço de nomes e aparece em outro. Então, se eu pudesse, alguém aqui no público, o seu nome for Steve, você pode levantar a mão? Só tem só um Steve? Bom, vocês vão estragar a minha analogia aqui? O objetivo disso é que várias pessoas se chamassem Steve, era um exemplo de colisão de nomes. Nesse caso, nós temos um espaço de nomes. Não houve uma colisão de nomes, mas a questão da colisão de nomes é que os usuários e aplicativos podem reagir de forma inesperada se são sujeitos a uma colisão de nomes. Estão esperando uma resposta em especial de um nome, espaço de nomes e recebem uma resposta diferente de outro espaço de nome, pode causar um comportamento inesperado dos aplicativos ou mesmo de usuários. Isso pode ser acidental ou malicioso. Então, uma das ideias era ter uma boa definição de colisão de nomes, e esse é o trabalho deste projeto. Então, isso é uma ilustração de colisão de nomes que ocorrem até hoje na internet. Muitas vezes as redes internas têm seu próprio espaço de nomes internos, como se vê aqui no slide. Usamos aqui ponto example. E quando está na rede corporativa, o ponto example, e as buscas não devem sair dessa rede interna, mas, em geral, por problema de configuração, escapam. E quando chegam à raiz, obtêm uma resposta dizendo que esse nome não existe e o aplicativo, muitas vezes, tenta nomes diferentes na via de busca do DNS. Então, outro caso. Então, alguém está tentando se conectar com o coffee shop. Então, está buscando números. Se o VPN para a rede corporativa não é estabelecida, então esse nome vaza e entra no DNS público. Tudo bem, até que o domínio de topo, ponto exemplo, for delegado. Há uma quantidade enorme de consultas que os servidores raiz recebem nesse estágio, mas os aplicativos e usuários não observam nada até que ocorre uma delegação. Quando isso ocorrer, o aplicativo recebe uma resposta diferente. Pelo menos receberá uma referência para os servidores de nome, para o domínio de topo, ponto exemplo, para dar uma ideia das consultas para nomes não delegados nos domínios de topo. O gráfico à direita mostra que as consultas que chegam do servidor raiz na última semana, a primeira linha que se vê aqui em vermelho, que vão direto à raiz e provavelmente são algum tipo de diagnóstico, mas a segunda linha e a mais abaixo são consultas que chegam na raiz para nomes não delegados. Ponto home tem 3,44% das consultas de nomes inválidos na raiz. E os números aqui são enormes. São bilhões de consultas por dia. E nessa lista mostra as médias mensais e anuais. E isso pode aumentar ou diminuir dependendo dos aplicativos. Então, quais são os riscos associados à colisão de nomes? A colisão de nomes facilita os ataques man in the middle. Então, se você configurar um computador que responde a uma consulta que haveria, então, dizendo que não existe, agora o tráfego pode ser redirigido para onde você quiser. E outro risco é o comportamento inesperado de aplicativos, em muitos casos, como resultados de que o nome não existe, pode ter sido antecipado, pode ser relacionado à diferença horária, porque uma referência demora mais tempo para ser processada do que uma busca de domínio na raiz. E os aplicativos se comportam de forma diferente. os trabalhos anteriores quanto à colisão de nomes, é o SAC 045 e 057. A ICANN fez um estudo de colisão de nomes DNS em 2003, um outro sobre mitigação de riscos em 2013 e outro sobre o marco da administração ou da gestão dessa colisão de nomes em 2014. Esse marco de gestão foi, então, considerado que deveria se indefinir a delegação desses nomes indefinidamente e requeria que os registros implementassem 90 dias de interrupção controlada, contínua, em resposta, para permitir a resposta do 127.29.53.53 e também que implementassem um mecanismo de relatoria de colisão de nomes. Aqui, ao longo do tempo, recebemos 44 relatórios. A maior parte ocorreu no início do programa de novos GTLDs. O que nós recebemos, a maior parte do tempo, esses 6 de mais de 2 anos ocorreram muito tempo depois que as colisões ocorreram. Bom, eu vou passar para o Cyrus. Foi bastante esclarecedor. Bom, então eu vou passar para o Ram Mohan, que é representante do SSAC na diretoria. Ele vai falar da resolução da diretoria que gerou esse projeto. Fala, Ram Mohan. Muito obrigado, Cyrus. A razão do problema da colisão de nomes, como o David Conrad falou, havia evidências que poderia haver problemas se essas cadeias de caracteres fossem delegadas à raiz, mas a diretoria queria saber se o efeito das colisões de nomes sobre a segurança, estabilidade, interoperabilidade e resiliência. Parte disso se originou dos relatórios do SSAC, que deu orientações sobre um certo nível de cuidado e recomendações de que deveriam ser feitos estudos. Havia dados, mas não havia ainda informações. Havia necessidade de ciência. E esse foi um motivo da diretoria prosseguir nesse tema. Então, a diretoria queria saber o impacto da colisão de nomes e a capacidade de abordar questões importantes, não só dos TLDs existentes, mas de futuras. A intenção de ver as estratégias de mitigação, os riscos associados, seria quais são os parâmetros que existem para a delegação de TLDs e cadeias para a raiz. Uma das coisas que a diretoria tradicionalmente faz para tomar uma decisão quanto ao nível do risco de decisão e a questão da diretoria seria quais dados devem ser usados, sob qual metodologia e algum estudo que indique isso. Então, há vários detalhes nessa solicitação. Se vocês entrarem nesse link aí, vocês veem todos os detalhes e a fundamentação dessa solicitação. Há algumas coisas que eu gostaria de destacar que foram importantes nas discussões e deliberações da diretoria. Em primeiro lugar, entender claramente que o que se espera deve ser uma análise objetiva dos dados para chegar a um método científico que analise esse tema. Essa era uma necessidade bastante clara. E, em segundo lugar, seria fazer uma solicitação direta do SSA, que, embora a resolução da diretoria era solicitar que o SEC fizesse essa análise, isso deveria incluir especialistas técnicos de várias áreas e não só do SSAC. E também havia um terceiro componente que pedir que o SSAC fornecesse detalhes suficientes quanto ao escopo do trabalho, o cronograma desse trabalho e o custo desse estudo. E a intenção da diretoria é fazer uma supervisão para garantir que o escopo e o gasto nesse projeto fosse realizado de forma disciplinada e que tivesse supervisão da diretoria. Então, isso mostra qual é a motivação da diretoria e por que dessa motivação. Walter Cyrus, bom, foi muito esclarecedor, então mostra o histórico e por que que a diretoria pediu esse estudo. E eu passo para o Rod Rasmussen, que vai falar sobre o que o SSAC vai fazer em relação a essa solicitação. Rod Rasmussen, então, desde essa resolução foi recebida até hoje, eu vou falar mais da parte geral e depois vamos entrar nos detalhes. Então, nós aceitamos, queria pedir o próximo slide, nós aceitamos a resolução, a solicitação da diretoria e começamos a planejar e como fazer algo que nunca fizemos antes, como o SSAC. Elaborar um projeto como esse, geralmente o que o SSAC faz é criar um grupo de trabalho dentro do SSAC e nós discutimos as questões regularmente, fazemos pesquisa e ocasionalmente trazemos especialistas de fora. E agora estamos pedindo para fazer alguma coisa de forma pública, muito mais do que fazíamos antes e numa escala muito maior. Então, o comitê administrativo elaborou um planejamento preliminar e nós formamos um grupo de trabalho dentro do SSAC. E não, isso não foi muito diferente do que era feito antes. Então, o James Galvin e o Patrick Fostrom são os co-presidentes, mas desde o início, o que nós queríamos era uma proposta de trazer aqui para San Juan projeto, apresentar alguma coisa aqui em San Juan, coisa que a gente nunca tinha feito antes. Então, mostrar para a comunidade como nós estamos pensando em abordar esse problema, ter os comentários do público e da diretoria e incluir isso na nossa proposta final. Então, essa é uma proposta preliminar, ainda não há consenso formal. Essa sessão é parte disso, de decidir o que nós vamos fazer. Mas eu quero deixar claro que esse é um projeto sem precedentes. É receber contribuições da comunidade para tentar resolver esses problemas. Fala Cyrus, muito obrigado. Eu vou passar para o Jim Galvin, que vai mostrar os detalhes do plano desse grupo de trabalho.
Thank you, Cyrus.
Fala Jim Galvin. Muito obrigado, Cyrus. Já várias pessoas que escreveram o que o CISAC está fazendo com um novo empreendimento bem importante, um projeto particular. Esse é um resumo do projeto. Temos um período de comentário público para isso. 2 de março vai acabar em 18 de abril e não será, portanto, a última oportunidade para fazer comentários. Então, eu gostaria que vocês fizessem agora comentários também sobre nesse período de comentário público. Esse é algo muito importante, porque parte da nossa obrigação é reunir-nos com a diretoria, especialmente em termos de transparência. Pela primeira vez, vamos usar esse projeto e falar sobre esse projeto de forma detalhada. É o nosso primeiro passo, depois isso vai ser divulgado na comunidade. Esse é um apanhado do projeto, a estrutura geral. Estamos preparando-nos para depois começar oficialmente com o projeto, uma vez ele for aprovado pela diretoria. E estamos agora na fase de planejamento. Estamos trabalhando como grupo de trabalho. E aqui à esquerda, vemos que vamos ter 3 pesquisas que vão contribuir com dados para análise, para o grupo de trabalho, para produzir uma recomendação. E à direita, temos a estrutura geral do projeto. Vamos ter 3 oficinas, sessões nas reuniões da ICANN e relatórios. E o que vamos aplicar no projeto está aqui embaixo, é o rastreamento e a avaliação das contribuições à comunidade. Temos esse mecanismo para que a comunidade opine e contribua, e a comunidade terá a oportunidade de oferecer as suas contribuições através de um mecanismo que vai rastrear tudo que for formulado pela comunidade. E aqui temos um cronograma, isso também está no plano do projeto. Aqui vemos a maneira em que ele está apresentado e em forma serial. Esperamos ter alguma sobreposição nas pesquisas, às vezes vamos ter algum tipo de repetição também. Esperamos que parte da análise observe os dados e, à medida que eles forem entrando, vamos ter terceiros que também vão orientar-nos neste trabalho, trabalhando de forma colaborativa. Temos a pesquisa 1, a pesquisa 2, e provavelmente eles têm algum tipo de sobreposição neste cronograma. E o que esperamos que aconteça aqui. Temos, então, todo esse cronograma completo do começo até o fim. Já dissemos, estamos fazendo 3 pesquisas. Depois eu vou descrevê-los separadamente. O que é importante sobre a assunto da comunidade e que nós pensamos obter produtos a partir das contribuições da pública, e depois de cada avaliação vamos fazer comentários e do que estamos fazendo, vamos fazer observações, perguntas sobre os dados que serão apresentados à comunidade para promover a participação. e a comunidade às vezes vê muitas coisas que os analistas não veem. Então, é muito importante que a comunidade participe. Também o produto final inclui um período de comentário público da ICANN, que também é outra oportunidade para que o pessoal veja o que está sendo feito, para que revise as recomendações, determine se há alguma lacuna com a comunidade. A primeira pesquisa consiste em colher informações sobre o que nós já conhecemos hoje, como colisões de nomes. E antes, nessa rodada GTL10, tínhamos o relatório de JAS, e houve pessoas que já trabalharam nisso. Esse SAC publicou um documento, o David já mencionou isso. E nós queremos voltar, observar esse documento, ver se há outras pessoas que fizeram outras pesquisas. E queremos observar tudo que foi feito, reuni-lo e criar algo de novo. É uma na nossa maneira de fazer e responder a primeira pergunta da diretoria, que é definir o nome. O que é colisão de nomes? Devemos ter uma definição inclusiva que inclua e resuma tudo o que foi feito até o presente. Também devemos revisar e analisar todos os dados, explicar como administrar e processar os dados. Vamos ter muitos dados, um grande volume, que vamos ter que criar um sistema para administrar todos esses dados. A segunda pesquisa vai ser fazer uma análise da causa raiz. Não só isso, mas as consequências do que aconteceu a partir da colisão, as consequências, o que aconteceu. E esperamos que cada uma das quatro partes dessa avaliação continuem e sejam completadas, obter dados, observar os dados, fazer uma análise de impacto e, por último, informar aqui um estudo maior. E na pesquisa 4, a diretoria nos pediu que tentássemos encontrar opções de mitigação com requisitos e controlar interrupções em qualquer TLD que for habilitado. E não é a única opção de mitigação. Há outras. Observamos as diferentes opções de mitigação, fizemos uma excelente análise, criando uma boa oportunidade de teste. E quanto ao que identificamos como causas raiz, encontramos outras opções de mitigação e que talvez estejam disponíveis. Então, esperamos a opinião dos outros, recomendações da comunidade para incorporar isso no projeto em geral. Quanto à estrutura do grupo de trabalho, tradicionalmente, o Mr. Roth, esse é um projeto muito complexo, muito importante. Tentamos ser mais formais com esse projeto, também nessa atitude com a comunidade, criando mecanismos de relacionamento. Vamos ter o grupo de trabalho, inicialmente, na maneira que está formada hoje, por membros do SISAC. Vamos oferecer também a oportunidade a outros especialistas técnicos para que participem. O CISAC já tem um mecanismo para que novos especialistas ingressem aos grupos. Já temos convidado outros especialistas no passado. Não, ainda não sabemos bem o que significa convite, mas estamos tentando definir algum procedimento. Também vamos ter um grupo de discussão do NCAP, com uma lista de e-mails aberta para toda a comunidade, para que relacionar-se com esse grupo de trabalho para discutir, debater, conversar e fazer contribuições e sugestões ao grupo de trabalho. É preciso encaminhar uma manifestação de interesse e é uma oportunidade muito boa para que a comunidade participe de forma mais direta. Também vamos ter 3 oficinas que vão estar em linha com as pesquisas que observamos antes e mostramos no cronograma. Então, vamos ter essas oficinas entre as avaliações. Isso também vai oferecer outras oportunidades para que a comunidade também participe e trabalhem com os membros do grupo. Também vamos oferecer a oportunidade para que a comunidade participe de forma mais direta com seu input. Além disso, vamos ter reuniões abertas, além da reunião da AICA, essa sessão intercomunitária, por exemplo, uma. Esperamos ter mais reuniões intercomunitárias em diferentes momentos. Amanhã também teremos uma reunião aberta. E é importante que a comunidade venha, assista e faça perguntas, converse. É uma reunião de 3 horas e é uma oportunidade muito interessante. Neste caso, temos os comentários indivíduos e comentários públicos. Todos podem contribuir. Todos os comentários são interessantes e teremos a oportunidade de fazer comentários no Wiki da comunidade. Aqui vocês podem encaminhar materiais de interessantes e vocês vão encontrar todas as informações necessárias, como costuma acontecer com todos os projetos típicos da ICANN. Aqui alguns detalhes sobre os convidados para participar, detalhes que ainda estão sendo debatidos. Amanhã vamos aprofundar ainda mais nesse sentido. Venham, conversemos e gostaríamos amanhã também de ouvir seus comentários e também de ter esses comentários na página Wiki. Também teremos períodos de comentários públicos, como costuma acontecer na ICANN. Algo importante aqui a destacar é que o ESSAC tem de forma frequente nos seus procedimentos uma manifestação de interesse, e essas manifestações fazem parte da lista de membros do ESSAC. É um processo bem parecido ao da manifestação de interesse da ICANN. Quem quiser participar, fazer parte do grupo de discussão, fazer uma contribuição importante, também precisa apresentar uma manifestação de interesse, e isso é em prol da transparência apregoada pela diretoria. Haverá uma série de perguntas. Estamos criando também mais um conjunto de perguntas específicas para esse grupo NCAP, para obter mais detalhes, entender melhor a posição dos requerentes. Isso é por causa da transparência sobre interesses. Também temos uma manifestação exclusiva com, por exemplo, casos óbvios, alguém que, por exemplo, quer ser observador do processo, não vai ter que preencher essa manifestação, não vai ser um requisito para eles, mas Sorry. Não é para todos aqueles que quiserem falar no microfone também. E vou passar o microfone para o co-presidente Patrick. E agora eu quero falar sobre uma sessão na proposta em que identificou claramente uma série de riscos neste projeto que poderiam afetar a disponibilidade e viabilidade do processo, do projeto. É muito importante. Nossa proposta foi uma série de atividades para evitar esses riscos. Por exemplo, não sabemos se vamos obter todos os dados que nós desejamos obter. Sabemos para onde nós queremos ir com esses dados, mas é possível que não tenhamos todos esses dados necessários. Há um grau de testes ativos são necessários, mas nem todos os dados podem ser submetidos a esses testes. Esse é um risco possível para a comunidade, quanto à comunidade também, apesar dos nossos esforços. É possível que o escopo desse projeto seja subestimado seriamente. Esse é um projeto de administração, uma administração de um projeto, uma gestão que é importante para nós e estamos interessados nos pontos de vista que vocês poderiam imaginar enquanto a riscos. Qualquer comentário sobre esses riscos, novos comentários são bem-vindos. Eu vou passar então o microfone para Patrick. Muito obrigado, Jim. Vou passar especificamente para algumas áreas importantes sobre as quais queremos obter feedback. Estamos trabalhando através de consultas abertas, mas precisamos obter feedback. Quero lembrar as pessoas que é a primeira vez que nós já fazemos uma consulta aberta. É muito interessante para nós. Sempre temos respondido às consultas, nunca temos recebido consultas. Então, devemos considerar a solicitação da diretoria da ICANN, se estamos utilizando uma abordagem certa, se isso pode ser feito de uma maneira mais fácil, com menos despesas, menos pessoal participando, menos tempo também. E um grupo de trabalho é um grupo que vai funcionar de acordo com os procedimentos comuns e regulares e os procedimentos de operações do SSAC funcionam como sempre e tem uma conexão com os procedimentos operacionais e o segundo ponto que queria destacar era uma abordagem proposta para fomentar a transparência sobre o avanço do trabalho. Temos as oficinas, uma quantidade de horas em que as pessoas podem participar, sempre cumprindo as exigências da diretoria. Mas agora nos perguntamos se realmente se vamos ter uma boa resposta da comunidade ou não, se o pessoal vai vir às oficinas, se o pessoal tem tempo também para os webinars. Então, é muito importante considerar essa abordagem proposta para de fornecer transparência sobre o nosso trabalho. Também podemos aprender de outros grupos da ICANN, com boas experiências. Depois temos uma abordagem proposta sobre a administração das manifestações de interesse. O que nós fazemos no SAC é incluir pessoas nas discussões, pessoas que considerem questões que estão em conflito com pessoas que já estejam trabalhando nesse campo, que já tenham trabalhado em vários experimentos. Precisamos deles. Não podemos apenas dizer, bom, você já fez a manifestação de interesse, você trabalha no DNS, desculpe, não pode participar desse grupo. Não, é o contrário. Eu acho que é muito bom incluir todo esse pessoal. Depois temos outros riscos que devem ser considerados e administrados.
Esse aqui também é um lugar que pode haver diferença entre os alocação de recursos. Então, quanto menor a diferença entre o que nós gastamos e o que foi alocado, então nós temos que pensar nisso cuidadosamente. Então, pensem nos riscos e o gerenciamento de riscos e também façam outras sugestões, se vocês tiverem. Bem, os próximos passos são, depois dessa reunião, nós temos a sessão intercomunitária, nós temos uma sessão do grupo de trabalho do NCAP, que começa às 8h30, às 12h, ela é do grupo de trabalho, mas é aberta, na sala 101B, às 8h30. Não às 9. Tá bom, a gente não espera, Yoran, que você vá lá e fale qualquer coisa. Então, o projeto já está postado para comentários públicos e o período vai terminar dia 18 de abril. Isso é muito importante, esse é o início de um diálogo. Por favor, façam seus comentários. Então, com o feedback, nós vamos, então, atualizar esse relatório e vamos começar o projeto quando recebermos a aprovação da diretoria. Muito obrigado, Patrick. Eu gostaria de agradecer aos panelistas por essa apresentação, nos mostrando que a colisão de nomes é um problema sério que destacou, que foi, apareceu alguns anos atrás. Então, foi a diretoria, então, decidiu encomendar ao SSAC realizar essa análise detalhada. Vocês têm alguma pergunta ou comentário, por favor? Nós temos o Jeff Newman. Fala, Jeff. Por favor, diga o seu nome. Eu sou o Jeff Newman. Eu gostaria, então, de fazer um comentário. Primeira vez que estou fazendo um comentário aqui, pelo menos. Eu gostaria de fazer um comentário como vice-presidentes sobre os procedimentos subsequentes dos novos GTLDs. E como vice-presidente, eu acho que é importante eu fazer esse comentário. E começando com os pontos positivos, eu acho uma excelente iniciativa, é ótimo ter um processo aberto do SSAC, convidando os outros a participarem. Eu fico muito satisfeito com isso, com uma lista de e-mails aberta. É um espaço muito positivo espero que seja um modelo para várias outras questões que possam surgir. A minha pergunta é em relação ao cronograma e as ações depois do que os estudos forem concluídos, depois que as recomendações foram apresentadas para a diretoria. Eu não sei se vocês estavam lá, porque há reuniões diferentes, mas o GNSO apresentou um cronograma de nossa estimativa de quando vocês estariam prontos para lançar novos GTLDs. E a nossa expectativa de quando a ICANN deveria começar a fazer o orçamento para a nova rodada. O que me preocupa um pouco é que esse cronograma de vocês é mais longo. Ele vai terminar depois do nosso relatório e depois da elaboração de um novo manual do solicitante. Eu acho que é importante priorizar o que precisa ser feito antes do lançamento da nova rodada e o que é aceitável que ser feito depois do lançamento. Eu gostaria que vocês fizessem a priorização e que vocês digam à comunidade sobre o que deve ser feito antes da nova rodada, antes da delegação de novos GTLDs, o que causou muita frustração na comunidade anteriormente, é que houve uma interrupção do processo. Eu não digo que não tenha sido por uma boa razão, mas eu acho que é importante fazer uma coordenação com o GNSO. E isso deve ser comunicado à comunidade. E queremos saber qual é a posição do SSAC, se o GNSO e a ICANN estiveram prontos para introduzir uma nova rodada enquanto esses estudos estão sendo realizados. Fala, Patrick Falstrom. A questão aqui é toda a sincronização. Nós queremos que você faça comentários de como essa sincronização pode ser feita. O seu plano está adaptado, talvez, a um trabalho, é um resultado desse estudo de colisão de nomes. Ou talvez vocês acham que o que nós planejamos aqui não seja necessário para que seja colocado no manual, mas talvez aumente os riscos. Eu acho que o que você está falando aqui é de sincronização, Rubens. Eu vou pedir para o Ron. Eu tenho dois pontos aqui. Há vários outros processos que estão ligados aqui nessa sincronização. Então, eu acho que esse planejamento estratégico é uma excelente ideia. Nós somos parte disso. O que nós queremos fazer aqui e quais são os produtos que nós vamos entregar ao longo do tempo antes do relatório final. Então, no final de contas, nós não podemos tomar a decisão de quais são os níveis de risco que a diretoria ou a ICANN está disposta a correr. Eu acho muito bom ter um feedback de todos quanto a como que você falou aqui, eu acho importante essa sincronização. Então, rapidamente, Jeff Newman. Não, manda de novo ficar de pé. Eu já ouvi essa piada de baixinho já de vezes demais. O que você está nos pedindo é injusto, porque vocês são os especialistas técnicos, vocês que estão levantando a questão de que a colisão de nomes ainda é um problema. E a questão é se vocês não tomam uma decisão, embora vocês não tomem decisões, vocês fazem recomendações à diretoria. O GNSO tem o seu cronograma, que é aberto, já é pública há muito. A comunidade do GNSO não quer ser surpreendida com uma recomendação, dizer, bom, estamos prontos, e o ESSEC diz, não, as recomendações são agora que as medidas de mitigação não estão prontas, você não pode fazer o lançamento. Eu acho que é importante ter essa coordenação. Então, eu acho que a gente não deve fazer com que a comunidade não fique satisfeita, porque vai haver uma coisa de último momento, como foi comentado anteriormente. Eu acho importante ser aberto. Muito obrigada. Me parece que seria ótimo continuar essa discussão amanhã de manhã para entrar nas especificidades. Vamos passar para o Rubem, depois vamos para o remoto.
Hi there, Rubens Kuhl.
Rubens Kuhl, eu tenho 10 perguntas e comentários, eu vou tentar resumi-los. Primeiro, vou focar-me nas perguntas sobre dados. O plano também implica algum tipo de arquivo dos dados? Mas também há fontes de dados interessantes que não permitem que seus dados sejam retirados. Então, talvez vocês deverão considerar armazenar os dados, vocês mesmos. Também os dados da ICANN, né, são dados interessantes, mas não sempre estão disponíveis para os pesquisadores. Precisamos que esses dados estejam disponíveis para os terceiros. E salvo se a ICANN estiver com uma boa disposição de fornecer dados, esses dados não chegarão até o público e serão verificados por partes independentes. É uma pergunta ou uma reflexão. Muito obrigada pela pergunta, Ruben. Sim, conhecemos muito bem o problema de como obter dados e processá-los. Todos os detalhes sobre como vamos tratar esses assuntos ainda estamos debatendo e conversando, mas há procedimentos operacionais sobre como abordar os dados que não que talvez não sejam publicados nunca. Temos processos que nos vão permitir lidar com essa questão. Talvez não precisemos utilizar todos os dados, acessar todos os dados, porque às vezes o volume de dados de uma fonte pode ser enorme, nem todos sejam necessários. Quanto à última parte sobre a capacidade de terceiros que queiram revisar, essa também é uma questão pendente de discussão. Conhecemos bem, somos conscientes desse problema e realmente esse é um assunto que devemos considerar sempre pensando na comunidade. Devemos ver como resolver essa questão, mas é uma pergunta muito boa e muito obrigado. E última pergunta, fala Rasmussen, uma maneira de mitigar esse problema é que o grupo de trabalho esteja aberto para especialistas que queiram ver os dados, entender os processos. Então, haverá oportunidades para as pessoas interessadas em ver como isso funciona, não só para as pessoas do grupo de trabalho, e às vezes para as pessoas, a melhor solução é fazer parte do grupo. É uma maneira de, talvez não de mitigar completamente, mas de que as pessoas possam sentir menos temor. Temos uma pergunta, Máxima Soba. Quando será a análise de esse e a descrição? Quando será apresentada a descrição desses custos de 3 milhões? Quando será publicado tudo isso no relatório? Jim Galvin, sim. Esse é um projeto complexo, importante. Temos compartilhado todos os detalhes com a diretoria. A diretoria está considerando todos os detalhes de custos. E realmente não é possível agora publicar esses detalhes, porque colocaria a ICANN numa posição difícil. Temos contratistas externos que estão negociando com a ICANN, e a ICANN, em geral, divulga os dados, mas neste momento não temos uma resposta sobre se a ICANN agora pode divulgar esses dados sobre os custos. Microfone 2 aqui na sala. Steve Del Bianco, do setor comercial. Nós realmente estamos muito contentes com o que os membros do SEC estão fazendo, esses relatórios provisórios para comentário público. É muito interessante, há muito a aprender aqui a partir desses relatórios e esse processo normativo. E esses relatórios provisórios são muito úteis, nos ajudam a entender sobre quais poderiam chegar a ser as conclusões com base nesse relatório provisório. Poderiam sugerir outras cadeias de caracteres com risco de colisão, por exemplo. Então, vocês vejam esses resultados, seus relatórios, vejam como vocês podem levá-los à realidade. E isso a partir das propostas do público. E eu sei que isso tem uma maneira, nos leva a uma maneira de orçar um pouco diferente. E a tentação do CISAC seria ser muito conservadores e continuar a ser conservadores. E enquanto a sugerir conclusões preliminares, só quando vocês obtiverem todos os dados, mas acho que seria bom que vocês chegassem a conclusões também preliminares antes de ter analisado todo o conjunto de comentários. Muito obrigado. Obrigado, Steve. Fala Jim Galvin. É uma sugestão muito útil. Vamos considerá-la. Muito obrigado. Microfone número 1 de Cyrus Namazi.
Meu comentário, Jim
Graças. Eu acho que a última rodada não foi nenhuma surpresa. O SAC 45 foi publicado em 2010 e foi o primeiro sinal de que poderia haver problema com colisão de nomes. Houve uma lacuna ali, um atraso. Eu não sei qual é a causa disso, mas isso não foi levado em conta imediatamente. Talvez a recomendação foi considerada através de um scorecard. Então, hoje, vocês teriam permitido que as pessoas solicitassem e-mail, corp e home, terem recebido as taxas de solicitação e deixar de ter. Fala a Cyrus, é uma pergunta bastante difícil. Rhoda Smundson, boa, a diretoria nos pediu que respondesse a essa mesma questão, e isso é parte do nosso estudo. Agora temos uma pergunta remota. Alison Morgan, qual é o processo que é seguido para se decidir como que alguém pode ser convidado para o grupo de trabalho? Nós vamos publicar os critérios e o processo, e isso vai estar na página Wiki, e isso ainda está sendo discutido, e esperamos suas contribuições amanhã na nossa sessão. Nós queríamos que a comunidade nos desse sugestões de como fazer isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Jim. Muito obrigado. Eu sou Flávio Garcia, sou membro do Fellows. A minha pergunta é: a colisão de nomes está relacionada à ciberocupação? Você poderia explicar melhor isso? Bem, a ciberocupação é quando alguém use, por exemplo, uma marca registrada, um nome bem conhecido num site, para atrair as pessoas, fazer catfishing. Eu acho que esse seria muito semelhante à colisão de nomes, é isso? No momento, nós achamos que seja isso uma preocupação nesse projeto. Fala Jim Galvin, uma das razões da análise, se há uma relação direta. Isso não é, não observamos isso hoje, mas talvez haja uma correlação e nós precisamos ver os dados. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro quanto à colisão de nomes. Então, é cibersquatting. Cibersquatting que se usa é uma tentativa maliciosa de usar o nome de alguém. É uma forma intencional. Enquanto que a colisão de nomes é mais acidental. Então, da minha perspectiva, são duas coisas diferentes. Isso não significa que possa haver uso malicioso de ambos, mas as colisões de nomes, em geral, são configuração errônea ou uso acidental. Obrigado, David de Cyrus Namazi. Eu sou Jonas Soninen, eu sou o contato do GAC com a diretoria. Isso já foi discutido na diretoria internamente. O que nós solicitamos na resolução seria uma abordagem ao IETF. Então, eu gostaria de, como pessoa de contato, saber como vocês vão fazer isso e se vocês precisam de ajuda. E eu posso ajudar vocês nisso. Nós discutimos também na diretoria é quanto ao escopo. É uma pergunta, como é que vocês determinaram o escopo? Vocês estão vendo colisões apenas em nível de raiz ou não no segundo nível? Por que que isso ocorre? Muito obrigada, Ione. Na primeira parte, nós convidamos especialistas. Nós não sabemos ainda como convidar as outras pessoas a participarem. Nós ficamos muito satisfeitos com a sua participação e, se você puder ajudar, seria ótimo para identificar o pessoal do IETF, especialistas. Eu não sei exatamente como é que nós vamos fazer isso, mas eu acho uma excelente oportunidade em relação à colisão de nomes em segundo nível. Para deixar claro, você está falando, por exemplo, ponto example. Por que isso não está sendo estudado? O projeto é sobre colisão de nomes. Eu acho que o melhor é pedir desculpas pela ideia de que só tem a ver com TLDs, mas isso, na verdade, a colisão de nomes será considerada de forma bastante abrangente e não será limitada apenas aos domínios de topo. Muito obrigado, Jim. Fala Cyrus. Rubens Kiel. Um comentário sobre colisões de segundo nível. Esse é um dos tópicos que está sendo analisado pelo GNSO e se refere a ponto corp.com. Pode haver colisões com os usuários do diretório atual. Então, eu gostaria de corrigir uma informação do Jim Prendergast, o que acionou a questão da colisão de nomes de 2013 foi a descoberta de certificados internos que não eram conhecidos antes. Desde 2009, há referências publicadas de colisões que poderiam perturbar os sistemas, mas o vetor de ameaça à segurança como certificados internos foram revisados em 2012. E eu observei que os certificados internos estão sendo mencionados no plano de trabalho, mas eu acho que esses problemas de certificados internos já não são usados há muitos anos, então provavelmente não serão um problema e não seriam úteis. Não haveria ponto OpenStack Local, que é uma atividade bastante recente, porque está ligada à plataforma de construção de nuvem. E um ou dois anos entre a primeira coleta de dados até o uso dos resultados, na verdade, esse prazo, eu diria que é meio longo. Muita coisa pode acontecer. Eu acho que deve ser feito algo mais interativo. Eu acho que isso seria melhor utilizado como informações. Então, são três perguntas. Você está falando ponto em corp.com, você está falando de colisões no segundo nível corp.com. É uma quantidade conhecida, há um conjunto de dados isso está na nossa lista. E há estudos sobre isso e esperamos receber todos os dados em relação a isso. Você comentou sobre os certificados de nome únicos e isso pode motivar a colisão de nomes. E você falou que esses dados já são de 4 ou 5 anos atrás, talvez não sejam úteis. Então, todos os dados na nossa visão de colisões de nome para qualquer coisa de 4 ou 5 anos atrás, tudo é interessante. É importante fazer análise da causa primária. E se não aconteceu, por que que não aconteceu? Queremos saber qual foi a mitigação que ocorreu para impedir que houvesse um problema. Nós estamos interessados em todos os conjuntos de dados que manifestam colisões de nomes para fazer estudos da causa primária e análise de mitigação. E, finalmente, você falou sobre o uso de dados antigos. E isso é a internet, e é claro que é o tempo da internet, que as coisas mudam muito rápido. E quando eu falei com os 3 estudos, nós esperamos que esses estudos sejam interativos. Nós não vamos encomendar os estudos e esperar os resultados para continuar a trabalhar. Talvez o estudo 1 permaneça aberto por um tempo antes, mas nós já vamos ter começado com os outros estudos. Nós sabemos que as circunstâncias mudam e 2 anos é um projeto muito, é um tempo muito longo por um projeto. E nós vamos levar isso em conta e vamos trabalhar de forma interativa. Quando fala David Conrad sobre corp.com, isso está sendo arquivado na base de dados de impacto do DHS com mais outros 50 domínios. Então, se você está interessado, você pode ir no site para receber mais informações. O comentário de Paul Hoffman. A ICANN poderia, então, fazer com que os dados da raiz L fossem disponibilizados. Há alguma pergunta que você queira fazer da participação remota? A pergunta de Edmund. Então, continuando o trabalho do Jim e Allison, o grupo de trabalho poderia convidar os solicitantes do ponto Home Corp e-mail nessa rodada, pelo menos, como parte da discussão. Então, novamente, quem serão os convidados e como isso será feito está sendo discutido. Obrigada pela sugestão. E isso vai ser levado em conta no desenvolvimento das diretrizes. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre essas diretrizes. Se há dados úteis e as pessoas fizeram análise disso, isso seria muito interessante. A gente certamente gostaria de conversar com essas pessoas. E eu gostaria que quem estiver nessas posições, que façam comentários sobre o processo de seleção. Fala, Sirius. Eu sou membro do SSAC. Estou falando a título pessoal. Então, no grupo de trabalho dos procedimentos subsequentes, nós achamos que as colisões de nomes não vão evitar as solicitações no início do processo, mas pode causar problemas chamados desconhecidos dos desconhecidos. Então, acho que seria importante lidar com essa questão em vez de esperar até o fim para resolver. Muito obrigado, Jake. Agora, microfone número 3. Obrigado. Jeff Newman, eu gostaria de responder. Uma das coisas nos procedimentos subsequentes foi sobre um marco de como lidar com o desconhecido. Eu gostaria de esclarecer a questão do segundo nível. Algumas coisas que eu entendi que eu não acho que seja um problema de colisão de nomes. Na página 14 do relatório final Jazz, na verdade, na página 30, ele se corrige, que diz que deve ser destacado que os segundos níveis para registro de pesquisa foram utilizados publicamente para facilitar o drop catching e atividades de squatting. A ICANN solicita que os órgãos adequados avaliem as questões relacionadas a colisões existentes no espaço de nome do DNS, a prática de fazer drop catching dos domínios e dados associados. É isso que diz. Eu acho que essa que seria a resposta do IETF que fez essa pergunta. Eu acho que era isso que ele queria dizer com essa questão do segundo nível. Obrigado por esse comentário. Se nós olharmos o plano, o protótipo do que estamos apresentando é definir essa tecnologia. O que queremos saber qual é a terminologia que está sendo utilizada. Precisamente.
Obrigado, Patrick. Vamos para as perguntas remotas. Alison Morgan, que passos está tomando o CISAC para garantir que os resultados sejam sólidos do ponto de vista científicos? Isso levando em conta o desejo da diretoria sobre termos uma análise objetiva e científica. Responde Patrick Falstrom. Obrigado pela pergunta. Esse é um motivo porque acreditamos que devemos analisar os dados disponíveis publicamente. Isso é necessário para validar e chegar sempre às nossas conclusões. E não é só por questões de transparência, mas também para obter melhores resultados. Muito obrigado, Patrick. No microfone 3 agora, fala o Rubens Ruhr, de novo, uma pergunta direta para a diretoria da ICANN e o GDD. Que medidas de financiamento vocês têm para essa iniciativa? Eu não vi nada nesse sentido na prestação de contas do orçamento do ano fiscal 2019. Eu vou responder. Fala, Cyrus. Boa pergunta, Rubens. Fala, Ram Mohan, desculpem. A diretoria ainda não analisou a proposta do SSSAC. Ainda não estamos, portanto, considerando qual vai ser a fonte de financiamento. O que costuma acontecer é que o board submete essa questão à consideração e pede ao CEO da ICANN que decida. E eu estou contente de ver que ele esteja aqui. E aí fala Yoram Marby. A resposta é bem simples. E qualquer solicitação de fundos vai vir sempre do mesmo orçamento, passando por um processo. E eu vou dar um exemplo. 85% do orçamento já está alocado a decisões anteriores da comunidade. Estamos falando, então, em 15% do orçamento que poderia ser alocado entre os diferentes projetos. Não temos mais perguntas pelo Adobe Connect, não temos mais perguntas aqui do público, mas eu tenho uma pergunta. E fala Cyrus. Talvez poderíamos considerar um pouco esses tempos específicos que são precisos para obtermos uma resolução da diretoria, como foi destacado várias vezes. E eu me lembro, em 2013, começou o programa de novo GTLDS. Havia 1.200 de novos GTLDs já delegados e não surgiu nenhuma instância grave de risco para a segurança e a estabilidade. Então, eu vou perguntar isso ao Ram. Como podemos começar a planejar em termos de tempos, o cronograma from home? Eu não sei muito. Há outros dados que o Cyrus mencionou sobre grandes a menção das pessoas, sobre alguns nomes. Se observamos, então, a perspectiva da diretoria, que estava aqui nesse slide, vou mostrar agora, só um momento. É essa aqui. Então, se observamos a missão, uma grande parte da missão da diretoria são as proteções para a segurança e estabilidade. Então, quando ouvimos que a diretoria vai esperar um pouco enquanto há temas de interoperabilidade, ciência, segurança e estabilidade, a responsabilidade da diretoria e consultar com um grupo de especialistas e perguntar a eles se há algum problema e se eles poderiam fornecer uma análise. E além disso, na última rodada, houve uma colisão de nomes, mas se vocês observam o relatório do SSAC naquele momento, o SSAC disse ainda é preciso continuar com as análises, de analisar ainda mais dados. E o que a diretoria está fazendo aqui é assegurar-se de que antes da próxima rodada esse trabalho já comece, antes de que seja tarde. E realmente é tentar pisar sobre chão firme e estarmos seguros. Então, David, agora, David Conrad, sim, quanto aos tempos específicos, eu acho que os resultados desses cronogramas, a partir dos estudos feitos como resultado da solicitação do SSAC sobre essa questão, a diretoria está considerando essa questão, começando o relatório JAS, e depois, a partir dos resultados desse relatório, seria bom trabalhar com o IETF e ver se o IETF tem alguma opinião sobre quais seriam os critérios pelos quais um nome poderia ser considerado fora dos domínios de topo. Isso é o que aconteceu. O IETF eventualmente não conseguiu alcançar consenso para avançar. E então essa questão ficou sob a égide da ICANN. Esse foi o que aconteceu. Muito obrigado, David. Última pergunta, microfone 2. Muito obrigado, Jeff Newman. E quem está falando? É rápido e simples. Como você disse que a diretoria ouviu sobre incidentes e outras coisas. Não sei se isso já foi publicado. Eu nunca vi nada nesse sentido. E é importante, eu gostaria muito de informar-me. A diretoria, então, ouviu já falar sobre problemas envolvendo colisão de nomes? Foi publicada alguma coisa sobre os danos, como isso foi resolvido? A última informação que tivemos foi de 2015, talvez eu perdi algo. É uma pergunta simples sobre a informação publicada. Muito obrigado, Jeff Newman, Falaram Mohan. Eu devo ter muito cuidado em como eu formulo aqui uma resposta. O que eu estava tentando dizer é que há alguns relatórios que foram apresentados ou recebidos e que foram feitos estudos muito sérios, e porque sempre pode haver problemas e na experiência essa que eu mencionei, houve uma discussão na diretoria que considerou que as análises não tinham sido suficientes, que era preciso continuar aprofundando. Então, muito obrigado, Fala Cyrus. Agora, para encerrar, só uma palavra a cada um dos palestrantes. Rasmussen, muito obrigado. As perguntas foram muito boas, gostei muito de participar. Realmente, eu gostaria de encorajar os membros da comunidade para que participem com seu feedback sobre a proposta atual e que participem dos grupos de trabalho, oferecendo dados, oferecendo ideias sobre como trabalhar. Também tudo o que tiver a ver com expertise para dar uma boa resposta à comunidade de parte do SSSAC. Muito obrigado. Amanhã, fala Jim Galvin, temos outra sessão. Por favor, participem. São 3 horas de sessão. É um novo espaço para todos nós e queremos que a comunidade participe, venham e com suas perguntas. Muito obrigado. Eu quero agradecer aos outros membros do painel. Acho que foi muito útil para vocês ficarem informados. Obviamente, ainda há muitas discussões, muitas perguntas, informações que devem ser fornecidas. Há uma série de opções que nós temos para participar, de conversas. Temos uma chamada a agir aqui na tela com uma série de datas para participar com a comunidade, por exemplo, sobre os diferentes planos. Então, muito obrigado. A sessão fica encerrada.